Vamos conhecer os títulos das notícias às 13, na Rádio Hertz, edição de Vítor Melenas. Olá, boa tarde, Vítor.
Boa tarde, BTL. Bolsa de Turismo de Lisboa recebe hoje a apresentação da Caminhos 2018, Programação Cultural em Rede, iniciativa do Médio Tejo. Estacionamento tarifado vai ser alterado na Rua dos Arcos, em Tomar. A autarquia reduz os espaços destinados aos residentes. Secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa inaugura no entroncamento dois espaços do Cidadão.
Quanto à previsão do estado do tempo para o dia de hoje, vamos ter céu muito nublado com chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e de granizo, queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela. Vamos ter condições favoráveis à ocorrência de trovoada. O vento esse vai ser fraco a moderado, vamos ter pequena subida da temperatura. Quanto às máximas previstas para o dia de, hoje, para esta quarta-feira, vamos ter máxima de 13 graus para Porto Alegre, vamos ter 15 para Castelo Branco, 16 para Coimbra e Lisboa, 17 graus de máxima para Leiria, 18 para Santarém. Quanto à cidade de Tomar, a máxima é de 17 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, a edição do Vítor Melenas para ouvir já a seguir.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo vai fazer a apresentação da edição Caminhos 2018, Programação Cultural em Rede, nesta quarta-feira, pelas 14h15, no stand da Entidade Regional de Turismo do Centro, pavilhão 1 da FIL, na BTL Bolsa Turismo de Lisboa. A programação de Caminhos tem início em abril, com Caminhos do Ferro, seguindo-se depois os Caminhos da Água, em julho, encerrando por fim em outubro com Caminhos da Pedra. Toda a programação da edição deste ano desta iniciativa é gratuita e inclui áreas como a música, o teatro, a dança, teatro de rua, circo contemporâneo e percursos artísticos, trazendo até à região do Médio Tejo uma dinâmica cultural inédita numa iniciativa precisamente da comunidade intermunicipal. Maria do Céu Albuquerque, presidente da comunidade intermunicipal do Médio Tejo, falou esta manhã à Hertz da apresentação deste evento, que teve na sua origem o convite formalizado pela Turismo do Centro para que Médio Tejo e o Caminhos estivessem presentes nesta iniciativa na BTL de Lisboa. Esta apresentação servirá também para dar a conhecer outros projetos ao nível da região, como refere a Presidente da Comunidade Intermunicipal, Maria do Céu Albuquerque.
Oportunidade para divulgar aquilo que a região tem do melhor para poder atrair os turistas, para o estímulo à nossa economia local, regional e ao nosso desenvolvimento. E, portanto, é com grande agrado que nós recebemos o convite do Turismo do Centro para podermos estar representados neste grande certame de divulgação do potencial endógeno do nosso país. Esta iniciativa, e nomeadamente o facto de estarmos na região centro, é este ano a região escolhida como destino nacional convidado, e nós queremos aproveitar esta oportunidade para apresentarmos os projetos que são enquadrados no programa de ação para os produtos turísticos integrados de base intermunicipal no Médio Tejo, e em concreto os projetos que têm um caráter nacional e internacional, que sejam capazes, pela sua inovação, pelo seu caráter diferenciador, de atrair novos públicos. Para além do projeto Caminhos, do Programa Cultural em Rede, que é o segundo ano que vamos desenvolver, um projeto desenvolvido pela comunidade e os seus 13 municípios, teve o seu arranco ano passado e que vai continuar a animar o nosso território através dos três ciclos de programação: os Caminhos do Ferro em abril, os Caminhos da Água em julho e os Caminhos da Pedra em outubro. Mas a par da promoção do projeto Caminhos, que é para nós um projeto de grande, grande interesse, um projeto imaterial que nós entendemos fundamental, aproveitamos também esta oportunidade para destacarmos o programa Fátima Tomar Stay Over, uma ação que tenta estruturar os produtos turísticos do Médio Tejo e a sua promoção inteligente como destino através das reservas diretas nas unidades de alojamento da região, com a distribuição de vouchers, experiências ou descontos.
Nesta presença, dentro de pouco mais de uma hora, do Médio Tejo na Bolsa de Turismo de Lisboa, vão também ser apresentados outros dois projetos, com destaque para o Wakeboard, que envolve 5 municípios da região, e a aplicação Descubra o Médio Tejo na sua nova versão.
Bem, o projeto Wakeboard no Médio Tejo, a aposta da região, envolve este projeto 5 municípios, Abrantes, Ferreira dos Esdras, Santo, Tomar e Vila de Rei, com o moto Wakeboard para todos, dos 7 aos 77, e portanto é uma grande aposta que nós estamos a fazer no Médio Tejo e que queremos consolidar também, sendo a única instância no país. É para nós um ponto de honra que este é um projeto de grande interesse e que esperamos que traga muitos turistas para a nossa região. E depois o nosso corolário é a apresentação da nova versão da versão atualizada da aplicação Descubra o Médio Tejo, da APP, um momento em que daremos a conhecer esta aplicação para os telemóveis e para tablets, com novas funcionalidades, e que nos ajuda a divulgar não só estas três iniciativas que acabei de referir, o programa Fátima Tomar Stayover, o Wakeboard, o projeto Caminhos, mas depois tudo aquilo que a região tem de bom para poder atrair os turistas e com isso criarmos as melhores condições para fidelizar também quem queira visitar o nosso território.
O Médio Tejo presente hoje em força nesta iniciativa de Turismo Centro de Portugal na BTL de Lisboa, que está a decorrer na FIL.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Rua dos Arcos vai ter menos lugares de estacionamento para residentes e espaços tarifados para que qualquer outro cidadão possa ali parquear o seu veículo. Esta foi a solução encontrada pela Câmara de Tomar numa fase em que se está a trabalhar na revisão do regulamento do estacionamento tarifado à superfície, uma solução que a autarquia seguiu tendo por base as queixas que recebeu, nomeadamente de pessoas que, não sendo residentes naquela artéria, estacionando ali as viaturas, foram autuadas pela Polícia de Segurança Pública. Na última sexta-feira, refira-se, houve lugar para a realização de mais uma Assembleia Municipal, ocasião aproveitada por Esmeralda Conceição, comerciante na Rua dos Arcos, para tecer críticas à falta de soluções de estacionamento para quem não habita naquela zona da cidade de Tomar.
Ou seja, nós comerciantes naquela rua continuamos a ser a geração rasca. Ou seja, continuamos a andar a pé ou então continuamos a pagar multa. A única diferença que existe é que virámos a shampoo, virámos a 2 em 1. Até aqui pagamos 60 euros, depois passamos a pagar 30. Ou seja, dá a duas multas, sempre é melhor que uma. Não é? São dois estacionamentos que teremos que pagar. Portanto, eu gostaria que esta Assembleia, que os senhores que veem isso, que estudam, que têm mais condições de visão do que eu, que sou uma simples comerciante, que só sinto que tenho que pagar aquilo que não tenho e que não posso, e é por isso que reclamo, e eu e os outros, que além de perdermos estacionamento com os clientes que não vão, nós próprios somos penalizados. Portanto, sabendo eu que há casas que têm mais que um habitante com um carro a parar lá à minha frente, sabendo eu que há outros que viraram restaurantes, que viraram residência, eu julgo que tenho, eu e outros, temos o direito ao menos a um estacionamento. Que seja pago, ou então que seja todos pagos e que todos nós perdemos tudo, para não sermos uns beneficiados e outros prejudicados. Porque nesta cidade penso que o que está a andar será o comércio, porque já perdemos tudo. Porque o ouro, que seja, as fábricas, tudo que havia já foi. Ainda o que faz mexer a cidade de Tomar é o comércio. Se nos estão a começar a cortar as bases, então até o comércio vai. Eu gostaria que pensasse isso um pouco e que se lembrassem de nós. Antes de fazerem as leis e antes de fazerem as coisas, e depois vamos pensar, e depois então nós depois vamos pôr à prova. Eu penso que um fato tem, quando a gente o veste, deve estar em condições. Não é depois de o vestirmos irmos à rua com uma bainha por fazer ou com uma manga mais curta e depois vamos arremendar. Não, vamos fazer o fato em condições e depois então visto. mas não remendem mais do que já remendaram.
Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, na resposta à cidadã, referiu então que para já a solução encontrada passa pela colocação de lugares tarifados na Rua dos Arcos, em contraponto com a redução de espaços destinados aos residentes, tidos como excessivos.
E aquilo que foi deliberado nesta Câmara, nesta Assembleia Municipal, no anterior Executivo, foi fazer uma revisão ao regulamento do estacionamento tarifado à superfície, para conseguir acomodar, entretanto, todas as situações e sugestões que nos foram chegando durante este tempo. Aquilo que vem hoje aqui não é a revisão ao regulamento. Uma das coisas que foi, e que recebemos muitas sugestões de moradores e de pessoas que passam, sobretudo na Rua dos Arcos, e aqui só está em causa a Rua dos Arcos, é, por exemplo, o número de lugares para residentes era excessivo para o número de carros. E, portanto, a proposta que vem aqui é reduzir o número de lugares para residentes. Tem ainda uma outra situação, que é que as pessoas queixavam-se e muitas pessoas foram já multadas. Imagine, por exemplo, alguém que não seja residente e vá lá colocar o carro a esta hora. É multado, porque está tudo para residentes. Sem alterar o regulamento, porque ele ainda não foi alterado, isto não é uma alteração, aquilo que trazemos aqui hoje é, dentro do regulamento que ainda está em vigor, remediar essa situação. Ou seja, reduzimos o número de lugares para residentes, só que para as pessoas poderem lá estacionar a qualquer hora, temos que taxar uma parte da rua, que é exatamente o que acontece nas outras situações, Cândido Madureira ou lá em cima na João dos Santos Simões. Isto que está aqui não é revisão. Portanto, para podermos fazer a revisão, nós da parte da Câmara temos isto trabalhado e então aí sim faremos a revisão do regulamento e haverá um novo regulamento. Portanto, esta é uma alteração, é aquilo que nos permitiu, dentro do regulamento que está em vigor, porque não podemos ir contra o regulamento que está em vigor, que nos permitiu remediar aquela situação.
Rádio F, a primeira a informar.
A Secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, presidiu esta terça-feira a inauguração de dois espaços do Cidadão no entroncamento. Os espaços estão a funcionar, respectivamente, na Junta de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima e na Junta de Freguesia de São João Batista e reúnem um conjunto de serviços num único balcão, facilitando assim o acesso dos cidadãos a serviços que, por norma, se encontram dispersos. Rui Maurício, o Presidente da Junta de Freguesia de São João Batista, no entroncamento, falou da instalação na sua junta destes novos serviços.
Este espaço resulta da adesão da Câmara Municipal de Entroncamento ao Projeto Nacional da Criação de uma Rede de Espaços de Cidadão, no âmbito do programa Aproximar, que irá funcionar na Junta de Freguesia de São João Batista, mediante um protocolo assinado entre a Junta de Freguesia de São João Batista e a Câmara Municipal de Entroncamento. O Espaço de Cidadão da Freguesia é uma oferta digital aos seus fregueses e ao público em geral. Um atendimento digital assistido, para o qual esta freguesia já conta com duas colaboradoras qualificadas para o efeito, portanto, as duas funcionárias que a Junta de Freguesia tem. É um espaço onde os cidadãos vão poder tratar dos assuntos da sua vida cotidiana, nas suas diversas valências, constituindo uma iniciativa inovadora de atendimento em balcão único. Vou dar alguns exemplos, não vou dar todos, como os serviços de estrangeiros e fronteiras, a ADSE, a Autoridade Tributária, onde se pode fazer a revalidação da carta de condução, entre outras, a alteração do cartão de cidadão, outros relacionados com o Instituto da Segurança Social, Caixa Geral de Aposentações e muitos mais. O Governo, através da Secretaria de Estado, tem procurado aproximar os cidadãos do serviço público, servindo da melhor forma e com mais eficácia os cidadãos. No entanto, permite-me alertar que ter este espaço não deixa de não ser uma dor de cabeça para o seu executivo, já que é mais um conjunto de falências que a freguesia presta, mas que gostaríamos de manter, quer com a AMA, quer com a Secretaria de Estado, já não digo com a AMA Municipal, porque esse relacionamento com a AMA Municipal é ótimo, uma relação que permita avaliar de forma contínua a prestação desses serviços nas juntas de freguesia, garantindo que não existam constrangimentos financeiros ou pessoal que coloquem em causa a qualidade dos outros serviços prestados pela freguesia. Conto, por isso, com a atenção da Sra. Secretária de Estado e com o Sr. Presidente da Câmara para possíveis revisões do protocolo sobre esta matéria.
Jorge Faria, o Presidente da Câmara do Entroncamento, deixou em aberto a possibilidade do município vir a disponibilizar também ele meios humanos, caso necessário, para o funcionamento destes balcões, admitindo também o alargamento futuro a novos serviços.
São, de facto, espaços que irão facilitar a ligação entre os cidadãos e a administração central e local. Obviamente que o Sr. Presidente da Junta fez aqui uma solicitação que nós iremos estudá-la, e penso que faz todo o sentido. Nós podemos ter aqui alguém também preparado para poder reforçar, quando for o caso disso, as juntas de freguesia, e dessa forma também permitir que haja novas funcionalidades neste espaço cidadão, porque tudo o que possa simplificar e facilitar a ligação dos cidadãos à administração é bem-vindo e é bom para aprofundar a democracia. Este é justamente um exemplo muito interessante de uma colaboração entre três entidades: a administração central, o município e as freguesias, cada um assumindo a sua responsabilidade num objetivo comum, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas. É para isso que todos nós trabalhamos, todos nós, e aliás, muitos de vós que estão aqui são autárquicas e leigos, e portanto é para isso que todos nós estamos aqui, procuramos dar o melhor para servir os cidadãos e melhorar a qualidade de vida.
Referência também, então, para a intervenção da Secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa nesta inauguração. Graça Fonseca referiu, entre outros aspectos, aquela que é a importância destas estruturas descentralizadas da Administração Central na relação com o cidadão, mas também na parceria com as autarquias.
O Espaço Cidadão são uma boa parceria entre três entidades, ou três níveis de administração, se quisermos. O Estado da Administração Central, através da AMA, os municípios e as freguesias. Tipicamente, o Espaço Cidadão está instalado em juntas de freguesia, para além de estar em lojas de cidadão também, todas as tendinhas instaladas estão em Espaço Cidadão, e a enorme mais-valia do Espaço Cidadão é, de facto, aproximou muito ao nível de freguesia. E, Presidente, se nem sempre o Governo pode estar, se calhar, muito sensibilizado para as freguesias, exceto quando os membros do Governo vêm do poder local. Nessas situações, que é o meu caso, há uma particular empatia e ligação ao nível da administração local, freguesia e municípios, e percebemos bem, e acho que esta também tem sido a abordagem do Governo em geral, a começar pelo facto do Primeiro-Ministro também vir do local, e portanto, claro, também ajuda a esta, se quiserem, abordagem de cooperação com este nível da administração, que é a administração local, e o Espaço Cidadão permite levar mais perto alguns serviços, um catálogo de serviços, como o facto de levar a carta de condução, ou a morada do cartão de cidadão, ou os serviços da ADSE, ou das finanças, da segurança social, marcação de consultas, etc. E, portanto, o Espaço Cidadão são este atendimento digital que o Presidente aqui referia. No fundo, tudo aquilo que está aqui disponível podem fazer em casa, portanto, não têm que vir aqui, mas a verdade é que nós temos que avançar nesta via de serviços online, mas não nos devemos esquecer, nunca devemos esquecer, que há muitas pessoas que não querem ainda praticar serviço online, ou porque não sabem, ou porque não querem, ou porque não confiam, seja por que razão for, não interessa. Se não querem utilizar, têm que ter uma outra alternativa. E uma alternativa que seja o mais próxima possível de si. E por isso o Espaço Cidadão responde a essa necessidade. Estarem mais próximos, nas freguesias, mais junto das pessoas, com uma rede muito alargada. Hoje em dia, no país, existem mais de 500 espaços de cidadão instalados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Esta quinta-feira, 1 de março, feriado municipal em Tomar, as comemorações do Dia da Cidade assinalam os 850 anos da fundação do Castelo Templário por Gualdim Paes. Para o programa de comemorações, destaque logo pela manhã, às 10 horas, na Praça da República, com a realização da tradicional homenagem ao fundador, Gualdim Paes, e depois, às 10h45, no Cineteatro Paraíso, decorre então a sessão solene da Assembleia Municipal comemorativa da efeméride. Na sessão vão ser atribuídas, nomeadamente, medalhas de honra ao cirurgião João Queiroz e Melo, ao encenador João Mota, também ao estabelecimento militar, prisional militar, e a título póstumo à jornalista Sofia Moraes. Nesta ocasião será também atribuída a medalha municipal de mérito, que será entregue aos escritores Nuno Garcia Lopes e Pedro Silva, à empresa Diamantino Coelho e Filho e ao autarca Filipe Antunes, também a título póstumo. A medalha será, a medalha municipal de mérito será também entregue à Casa do Conselho de Tomar, que está a assinalar as suas bodas de diamante. Com a medalha de valor e altruísmo serão ainda agraciados Bruno Graça e Carlos Carvalheiro pelo percurso de dirigentes associativos e com a medalha de valor desportivo Manuel Pina, halterofilista, e Vítor Jesus e Pedro Silva, ambos pilotos de automóveis. As comemorações prosseguem depois durante a tarde, mais concretamente às 15 horas no Complexo Cultural da Levada, com a inauguração da exposição 13 Luas. Às 16 horas, no Quartel dos Bombeiros, ocorrem as comemorações dos 96 anos dos Bombeiros Municipais de Tomar e depois, às 17 horas, no Salão da Misericórdia, a assinatura do protocolo entre a Casa do Conselho e a Misericórdia de Tomar e a inauguração da exposição do Espólio da Misericórdia de Tomar, que se integra também, como referimos, nestas comemorações do 1 de março, mas também nos 75 anos da Casa do Conselho de Tomar. As comemorações prosseguem depois no dia 2, na Casa dos Cubos, às 18 horas, com a inauguração da exposição Roteiro da Arquitetura Moderna e às 21h21 no Cineteatro Paraíso, a revista, o Tomar em Revista, Fotografias de Cá e Nabantina. Sábado, dia 3, às 17 horas, de novo no Cineteatro, concerto de Lara Martins e Big Band, Canto Firme, e no domingo, 4 de março, na Igreja de São João Batista, Missa, e no Convento de Cristo, o almoço de encerramento das comemorações em simultâneo da Casa do Conselho de Tomar e as celebrações do dia de Tomar, o 1 de março. E assim, fechamos também nós este alargado de notícias. Já sabe, regressamos à antena da ERTS quando forem 15 horas. Até lá, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.